Após a operação que culminou na invasão do complexo de favelas do Alemão, no Rio de Janeiro, no domingo, com mais de 2.700 homens das Forças Armadas e das Forças Policiais do Rio de Janeiro e da Polícia Federal, o governador Sérgio Cabral afirmou hoje que até o primeiro semestre do ano que vem haverá uma unidade de polícia pacificadora na localidade. Eu converso agora no Conexão Senado com o professor Michel Misse, que é coordenador do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para falar um pouquinho aqui com a gente sobre esta situação no Rio de Janeiro. Bom dia, professor. Obrigado por atender a Rádio Senado.
Bom dia, Jefferson.
Professor, essa ocupação que aconteceu no Rio de Janeiro, a gente viu aí várias afirmações ao longo do domingo, e sobretudo no final do dia, de que foi uma operação que quebrou as pernas do tráfico, que desarticulou as organizações do tráfico que atuam no Rio de Janeiro, enfim, que foi uma operação histórica, isso palavras das autoridades envolvidas na situação. O senhor concorda com isso? A gente pode encarar essa ocupação como um marco mesmo na luta contra o tráfico no Rio de Janeiro?
Ela pode vir a ser um marco. Tudo isso vai depender dos desdobramentos futuros desse processo. A mera ocupação não é inédita, a não ser pelo fato de que dessa vez contou com apoio militar, blindados, helicópteros e principalmente uma cobertura midiática que deve ser distinguida da operação policial propriamente dita. Essa visão que a televisão passa, que uma parte da mídia passa, pode criar a ilusão de que a operação por si só tenha sido suficiente para mudar o panorama do varejo do tráfico no Rio. E isso não é verdade. Tudo vai depender dos desdobramentos futuros, inclusive da possibilidade, até agora pouco verossímil, de criação de uma UPP no curto prazo naquela área.
Uhum. Por que o senhor vê essa possibilidade pouco verossímil de criação de uma UPP?
O número do efetivo ativo da Polícia Militar no Rio é de cerca de 40 mil homens. Para você ter um controle efetivo daqueles territórios que compreendem várias favelas da Penha e de outros bairros, Ramos, trechos de Olaria, trechos de Bom Sucesso, é uma enorme área do subúrbio da Leopoldina, no Rio de Janeiro, é preciso um número grande de policiais. É preciso também todo um planejamento. Isso não se faz de uma hora para outra. Como as UPPs têm contado sempre com policiais novos, recém-contratados em concurso público, seria necessário, então, toda a preparação de um concurso para a contratação desses policiais, o seu treinamento, todo o planejamento da instalação da unidade de polícia pacificadora na área, e até que isso possa ocorrer, será necessária a manutenção de policiais lá até que a UPP possa ser criada. Eu acho que isso é possível, mas bastante difícil no curto prazo. O governador está prometendo para o primeiro semestre de 2011. Provavelmente ele tem melhores dados do que eu, mas a grande questão que resta é, mesmo que você instale uma UPP naquela área, isso não significa que o tráfico de varejo no Rio de Janeiro tenha desaparecido.
Uhum. Essa manutenção de forças, mesmo sem a UPP, o senhor inclui as Forças Armadas também ali por mais tempo ou não? Isso é tarefa agora da polícia só?
Olha, eu sou contrário à utilização das Forças Armadas em operações policiais. Eu acho que as Forças Armadas podem ter um papel logístico de apoio, como aconteceu nesse final de semana, mas eu não acho que devam permanecer na função de polícia. Aliás, nem eu, nem os próprios comandantes das Forças Armadas também acham. Então, acho que há um certo consenso de que não cabe às Forças Armadas o papel de policiais.
Uhum. Uma UPP, agora contando com a instalação de uma unidade de polícia pacificadora, ela é a solução para essa questão de pacificação nesse complexo de favelas do Alemão, que é um complexo grande e complexo, da redundância, professor?
Sim, é um complexo complexo mesmo, bastante complexo. E eu creio que a grande dificuldade não é só a criação da UPP, mas a mudança profunda, a reforma profunda das polícias do Rio de Janeiro. Tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. O que é bastante dificultado pelo corporativismo e também pela necessidade de uma legislação que permita à federação, a cada estado, construir a polícia que seja considerada mais adequada. Então o problema passa também pela polícia, não passa somente pelos criminosos. É preciso compreender que uma parte da polícia, uma parte dos policiais são criminosos. Então, se isso não se resolve, nós temos o caso das milícias aí, que não desapareceram, continuam controlando grandes áreas na zona oeste do Rio de Janeiro. Há, inclusive, os que afirmam que há possibilidades até de que, se o Estado não conseguir manter o controle do complexo do Alemão, que as milícias entrariam lá. Então, veja, o problema é, como você disse, é um complexo complexo. Não é apenas a criação das UPPs, sozinho, isoladamente, que vai resolver o problema. Mas eu penso que essa é também a posição das autoridades.
Quer dizer, é real a possibilidade de uma troca de traficantes por milícias, então, na região?
Ela é possível. Uhum. Ela é possível na medida em que o Estado não permaneça na área.
Uhum. Essa questão que o senhor coloca de resolver os problemas da polícia, da corrupção na polícia, isso não se resolve só com um salário mais alto, não é?
Não se resolve só com um salário mais alto. Mas é preciso dizer que os policiais do Rio de Janeiro são os mais mal pagos do país.
Sim.
O piso salarial até recentemente era de R$600, agora estão ganhando perto de R$1.000 por mês. Isto é muito pouco para um profissional que expõe a sua vida cotidianamente em risco.
Uhum.
Se nós quisermos comparar, por exemplo, com a Polícia Militar de Brasília, nós podemos dizer que ela ganha 4 vezes mais do que o soldado da PM de Brasília ganha 4 vezes mais que o soldado da PM do Rio de Janeiro.
Sim, aqui é a polícia, aqui o Distrito Federal é a polícia mais bem paga do país, não é?
É verdade, mas essa diferença de 4 vezes é só com o Rio.
Uhum.
Com o Rio Grande do Sul, por exemplo, a Brigada Militar tem um salário razoável, Minas Gerais também, embora bem menos que em Brasília, mas não chega a ser tão ruim como no caso do Rio.
E no Rio de Janeiro, como fazer para melhorar esse salário?
São vários labirintos e vários desafios, Jefferson. A começar por dinheiro, para você pagar melhor a polícia, contratar mais policiais, construir UPPs, tudo isso demanda dinheiro. Uhum. E o Estado, ele não tem um caixa infinito, ele precisa cortar de outras áreas para poder colocar nessa. Quais as áreas que ele vai cortar? São decisões muito difíceis, Então é preciso também que os cidadãos compreendam que é um desafio a área de segurança pública no Brasil, não apenas pela existência do crime organizado, ou do varejo do tráfico, ou da chegada de armas ilegais ao país, mas também pela dificuldade que o Estado tem de enfrentar um problema que se acumulou durante décadas e se tornou muito difícil de solução no curto prazo.
Professor, saindo dessa questão da polícia e indo para a participação dos moradores, da população nessa operação no Complexo do Alemão, são aí envolvendo todas as atividades dessa última semana, 3.450 ligações para o Disque Denúncia. Se viu aí pais entregando filhos, se viu ou se ouviu moradores denunciando localização de traficantes, de armas e de drogas, enfim, essa participação da população. Isso é comum? Isso sempre aconteceu ou só foi divulgado agora? Ou é um fato inédito também, um fato típico, pitoresco dessa operação?
Nessa proporção é inédito e eu atribuo isso muito mais à operação televisiva do que propriamente à operação policial. Eu acho que o modo pelo qual canais de televisão transmitiram ao vivo durante horas seguidas, né, o conjunto da operação, produziu certamente efeitos psicológicos na população do complexo alemão e também entre os próprios traficantes. O modo como a transmissão foi feita, quase que parecendo um filme de ação, né, esse lado positivo. Como também é preciso ressaltar um lado extremamente positivo dessa operação, que foi algo que a Polícia Militar raramente faz, que é avisar aos criminosos que eles podem se entregar e que a sua vida será garantida. Isso foi um grande avanço nessa operação e espero que agora isso se repita em todas as operações policiais. É preciso dar ao criminoso a chance de se entregar com garantias de vida, porque os criminosos têm medo, têm receio de se entregar para uma polícia que durante décadas os mata.
Por que houve essa mudança no comportamento da polícia?
Eu acho que em parte por decisão das próprias autoridades policiais e em parte pelo fato de que toda a operação estava sendo acompanhada pela imprensa e pelas televisões.
Professor, para a gente finalizar essa nossa conversa, que caminho toma agora essa repressão ao tráfico no Rio de Janeiro?
Bom, agora é uma questão que deve ser dirigida ao secretário de Segurança. Eu não sei quais são os novos desdobramentos. O governador promete construir uma UPP na área no próximo semestre. Eu espero que isso aconteça. Acho que o principal passo a ser dado, como uma pessoa que estuda o assunto há 30 anos, é principalmente controlar a chegada das armas no Rio de Janeiro. As armas não estão chegando através dos mesmos fornecedores de drogas. As armas têm outros fornecedores muito bem protegidos e elas chegam, uma parte delas, pela Baía de Guanabara. Isso é sabido e há dificuldade muito grande em controlar esse fluxo. Se esse fluxo continuar, fica difícil, mesmo com UPPs, controlar a situação.
A questão não é só de fronteira, então?
Não é só de fronteira, até porque as armas são coisas muito pesadas, não são drogas, né? Cada fuzil daqueles é muito pesado. Aquilo entrar em quantidade, é preciso toda uma operação, proteção, enfim, não é uma coisa muito simples. Enquanto que as drogas no varejo, elas seguem até em pequenas quantidades dentro de carros, dentro de ônibus, dentro de caminhões. Já as armas é um processo mais complicado. Por isso mesmo é que não é, como se imagina, a mesma rota da droga. Ela pode até usar alguns parceiros, mas muito provavelmente os que controlam o tráfico de armas têm mais costas quentes que os traficantes de drogas.
Tá ok. Professor Michel Misse, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Um bom dia, professor. Obrigado.
Obrigado, Jefferson. Bom dia a todos.
Eu conversei com o professor Michel Misse, que é coordenador do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando sobre a ocupação do complexo de favelas do Alemão no Rio de Janeiro, a ocupação que começou no domingo pela manhã e prossegue agora ao longo da semana com novas ações da polícia e com a promessa aí do governador Sérgio Cabral do Rio de Janeiro de construir até o primeiro semestre do ano que vem uma unidade de polícia pacificadora na região.